Sim. Muito bem. A petição, eu não sei se conhecem o texto, se todos os deputados conhecem o texto, se tiveram a oportunidade de conhecer o texto da petição. Advoga essencialmente a revogação da liberalização do eucalipto, sendo que esta petição foi criada em setembro de 2016. Portanto, foi anteriormente ao trágico ano que vivemos em 2017. Foi criada na sequência dos grandes incêndios de agosto e setembro, principalmente no norte do país, em Arcos Valdez e no Gerês, que é uma zona muito querida para mim. E há falta, de facto, na altura de uma palavra neste sentido, decidi criar a petição que teve o sucesso que teve, principalmente após as tragédias de junho e de setembro deste ano, em que.
Só para esclarecer, no ano em que nós lançámos a petição, ela não reuniu muitas assinaturas, porque infelizmente em Portugal, por aquilo que nos é dado a todos ver, as pessoas têm uma memória demasiado curta. E parece que em setembro já toda a gente se tinha esquecido o que tinha ardido em julho e em agosto, não é? E nós, aí até o final do ano, se reunimos 900 assinaturas, foi muito. Só que a petição ficou ativa e assim que aconteceu, o que aconteceu em junho de 2017, começámos a verificar que as assinaturas estavam a cair de uma forma extraordinária, eram centenas por dia e ao minuto, e foi aí que ela ganhou expressão no âmago da tragédia. Portanto, isto para esclarecer, até porque o âmbito da petição, com aquilo que neste momento já está em termos de quadro legal, podia parecer desenquadrado, mas é para esclarecer, senão depois também vos podia parecer estranho que é que ela estava a surgir em 2017 com este texto e com este advogado, não é?
Muito bem. Portanto, neste momento, só dar nota que a petição encontra-se ativa ainda, apesar de já ter sido submetida aqui à vossa avaliação. Encontra-se neste momento ativa e tem, à data de hoje, 21.609 assinaturas, subscrições. Portanto, sendo um tema que é de alguma forma polémico na nossa sociedade, ou pelo menos assim, digamos, o fazem querer, é uma petição que conseguiu reunir algum consenso na sociedade, tendo em conta também que não passou para a parte física, ou seja, não houve assinaturas físicas em papel, foi tudo via internet. Muito bem, passando para o enquadramento da pertinência da petição, e não vos querendo amassar muito, esta lei que a petição se hoje revogar, portanto, como vocês conhecem, é a Lei 96 de 2013, implementou o regime de arborização que liberalizava a plantação de monocultura, deixando de ser necessário o pedido de autorização prévia às autoridades florestais até 2 hectares, sendo sabido que grande parte da propriedade florestal no nosso país tem áreas inferiores a 2 hectares. Isto levou a uma proliferação maior desta cultura. É também certo que Portugal é o país do mundo com maior área territorial ocupada por eucalipto, cerca de 10% do seu território total. É que corresponde praticamente 30% da área florestal. Estes dados foram apurados de acordo com os números do último inventário florestal, portanto já não são atualizados, mas andarão por volta destes, manter-se-ão com certeza estes números. De referir que esta área dos 30% da área florestal é superior, mesmo curiosamente, ao país da sua origem, da Austrália. Isto é um facto, quer dizer, nós não estamos aqui a inventar, obviamente, fundamentámo-nos e a realidade é esta. Portanto, somos orgulhosamente ou talvez não, o país com maior área relativa de monocultura de eucalipto. Os dados estatísticos evidenciam a coincidência entre o início da era do eucalipto e a intensificação dos focos florestais. Desde cerca dos anos 80, que as áreas ardidas em Portugal são muito superiores à média europeia, sendo atualmente o país com o maior número de incêndios. Isto em números absolutos, portanto, não, já não em relativos, mas em números absolutos, temos cerca de 700 mil ignições. Isto é um número que é brutal. Mais brutal ainda é a percentagem do que é que já ardeu ao dia de hoje do país. Praticamente 50%. Desde 1980 até 2017, temos 48% do território total ardido. Obviamente que houve aqui áreas que foram ardidas múltiplas vezes, mas em termos absolutos, temos esta área que é fantástica. E muitas vezes comparamos com outros países, como a Grécia, por exemplo, ou a Itália, ou mesmo a Espanha, que também tem muitos incêndios, mas há que referir que todos estes países tem uma percentagem do seu território apenas de 12%. Portanto, isto é uma enormidade com que nós vivemos e é demonstrativo que existe, de facto, alguma coisa que está mal. Relativamente aos impactos da monocultura do eucalipto, identificamos três, principalmente ambientais, segurança de pessoas e bens e socioeconómicos. Dentro dos ambientais, temos a questão dos recursos hídricos. E de acordo com vários estudos científicos, cada pé Temos evidências, até pelos próprios caçadores e por associações de caça, de que realmente não são áreas propícias à habitação de espécies cinegéticas. Nem tem pouco coelhos ou outra espécie que seja, enfim, mais prolífera no nosso território. Tendo em conta isto, temos que enquadrar este tema também na questão que está na ordem do dia das alterações climáticas e, de acordo com o Dr. Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, temos sofrido uma diminuição da precipitação considerável ao longo do tempo. Temos uma temperatura média global a aumentar desde o período pré-industrial, sendo que o doutor Filipe de Santos advoga que, dada estas condicionantes que estão no dia, é muito, muito pouco aconselhável que a nossa exploração florestal seja baseada apenas em árvores inflamáveis como o eucalipto, o que fará, obviamente, aumentar o risco de incêndios. No que se relaciona com a segurança de bens e pessoas, temos a suscetibilidade de ignição e propagação de incêndios. Está provado e mesmo descrito e aconselhado em outros países que o eucalipto, em especial a espécie do eucalipto dos glóbulos, tem uma alta suscetibilidade para a ignição de incêndios e para uma alta intensidade, devido à casca se incendiar e emitir projeções a grandes distâncias. Curiosamente, os próprios Estados Unidos, que são muitas vezes referenciados como um país não muito amigo ou protetor do ambiente, aconselham o seu Departamento de Agricultura e Florestas aconselha que o Blue Gum Eucalyptus, portanto esta espécie de eucaliptos, que é o eucaliptos de glóbulos, não seja plantada próximo de casas e de outras estruturas. Portanto, isto nos Estados Unidos, que nem sempre, ou correta ou incorretamente, é atribuída a falta de sensibilidade ecológica. Eu gostava de mostrar aqui um quadro que tive, portanto, onde tive a oportunidade de juntar aqui alguns dados de áreas ardidas e de percentagens de território, mas posso descrever basicamente que em Portugal a área ardida até 2015, que é onde até à data onde existem dados do ICNF relativos a aos incêndios florestais com detalhe por espécies. Portugal já tinha ardido em Portugal 3.812.000 hectares, o que equivalia a uma percentagem de território de 41%, isto à data de 2015. Comparativamente com França, por exemplo, temos aqui uma percentagem de, até 2015 também, de apenas 1.6. Espanha, que está aqui ao lado e que também sofre grandes incêndios, mais uma vez, tem apenas 11.7.
Só referir uma coisa que eu penso que é um dado, anda para trás, por favor, Ivan. É que só entre 2016 e 2017 a área total ardida em Portugal correspondeu a 7%, só neste ano. Este número é relevante porquê? Porque ele consegue ser superior à área total ardida acumulada no período de 1980 a 2015, na maior parte destes outros países que nós fizemos aqui a comparação. Portanto, só em dois anos nós cá tivemos 7%, enquanto que se nós formos a olhar para a França, em França o total em 30 anos é 1.6, somos para a Croácia é 5.6. E nós só apresentámos estes dados destes países, escolhemos estes, mas depois temos até dados de muito mais países, tanto mediterrânicos, como países que não são mediterrânicos, têm clima mediterrânico e que também são suscetíveis de fazer comparação. Excetuando alguns que têm valores aproximados de 12%, posso-vos dizer que só estes dois anos nós somos bastante superiores a pelo menos 80% a 90% dos outros países, todos com clima mediterrâneo ou mediterrânicos, propriamente ditos. E eu acho que só por si já é, eu diria que já é vergonhoso. Enfim, depois, esta questão dos incêndios e do potenciador que o eucalipto faz de incêndios é relevante porquê? Porque, e vamos falar do ano 2017, que é o ano mais trágico de todos, eu penso que às pessoas aqui presentes estar a dizer isto até pode parecer desnecessário, mas eu acho que verbalizá-lo é importante. Morreram pelo menos 114 pessoas, destruíram-se habitações, houve graves prejuízos no tecido empresarial, houve perda direta e indireta de emprego, houve danos na saúde pública, houve quebras avultadas da receita do turismo, como é óbvio, e houve uma coisa que nós não conseguimos quantificar, mas que caracteriza muito o nosso país e que se calhar é aquilo que lhe dá mais valor e que eu pessoalmente considero que é aquilo que está neste momento a ser cada vez mais desvalorizado, que é a destruição de património natural e cultural. Nós não contabilizamos isto em rácios nem em estatísticas, mas é isto que nos diferencia e que nos distingue. E o que contribui para uma continuada desertificação do interior do país, que também podemos apresentar dados e rácios e estatísticas, mas que depois na prática isto reverte-se, é numa outra coisa que tanto se tem falado e que tanto se fala e que eu acho que nós não estamos a dar muita atenção, que é um desenvolvimento territorial sustentável. O país não é só o litoral, não é só os grandes centros urbanos, é todo. Nós não somos um país com uma área muito grande, somos um país relativamente pequeno. Conseguimos ter um potencial extraordinário, estamos a destruí-lo quase todo. E depois, a última de todas, que eu acho que aos senhores aqui presentes é mesmo desnecessária, que é o aumento considerável da despesa do Estado na proteção e combate aos incêndios e no apoio aos prejuízos materiais, morais e físicos causados às famílias e às vítimas nestes mesmos incêndios. E estes são os grandes impactos socioeconómicos que nós consideramos que devem de ser tidos em conta nesta reflexão, nesta mudança de quadro legal. Depois há a questão da rentabilidade do eucalipto. É certo que ele é rentável relativamente às indústrias da celulose e à pasta de papel, é certo que relativamente aos proprietários envolvidos no processo também, mas que as receitas não são assim tão grandes, porque estão entre 0,5% a 2% do PIB, e depois há todo um rácio receita-custo, face àquilo que eu disse anteriormente, que eu penso que não torna esta plantação assim tão interessante e tão rentável economicamente, como muito se apregoa. Depois, relativamente à nova proposta de lei, há aqui alguns aspectos que... À nova lei que vai ser promulgada em fevereiro do ano que vem, que há aqui alguns aspectos...
Entrar em vigor,
ela foi promulgada, peço desculpa. Há aqui alguns aspectos que nós não consideramos que estejam previstos ou que nos suscitam dúvidas, como, por exemplo, o facto de não são definidas limitações nem regras aplicáveis às áreas de monocultura existentes, o facto da sua entrada em vigor ser tardia, embora deva ressalvar, portanto, que já fizeram então o regime de transição e que isso já demonstra aqui uma vontade de facto de contrariar os perigos que estavam a ser levantados por ela não estar em vigor, e questões que tem a ver com a avaliação e fiscalização do cumprimento do que é definido, nomeadamente no artigo 3A desta lei, e que nos suscita aqui algumas dúvidas de como é que isto, a nível de recursos, pode ser feito. E depois, enfim, o conceito da substituição da ação de eucalipto, quem é que vai, de alguma forma, suportar tudo isto, como é que estes terrenos que vão deixar de ter plantação, podemos assegurar que eles foram realmente limpos, quem é que paga essa limpeza e como é que esse solo é recuperado? Isto à luz da tal erosão e da tal questão que já falámos anteriormente, não é? Considerações finais. Enfim, nós não, com isto não pretendemos uma erradicação completa das plantações de eucalipto no país, como é óbvio, e não quero que isso seja aqui mal interpretado. Mas a sua redução deve ser substancial e isso é que era fundamental que ficasse claro. Isto porque parece-me a mim que se está a pôr aqui à frente a rentabilidade de alguns face aos interesses económicos de todos e de um país. Isto é a nossa visão. Acho que era importante que houvesse uma gestão eficaz da plantação do eucalipto. Os eucaliptos deviam ser eliminados da vizinhança de estradas, de aldeias e da proximidade dos cursos de água. Está mais do que provado que na proximidade de cursos de água o eucalipto suga a água toda e consome tudo. Nós já temos secas, ribeiras, rios, tanta coisa seca que eu acho que era mesmo fundamental fazermos aqui uma gestão diferente disto. E depois, fomentar a plantação de outras espécies. Eu acho que há todo um conjunto de espécies em Portugal que podem ser fomentadas e incentivadas para que e incentivar a sua rentabilização. Não se está a olhar, se calhar, para o potencial que nós temos de algumas espécies cá. Fala-se muito, por exemplo, em castanheiros e em medronheiros. Eu vou dar estes dois exemplos só. E eu acho que isto deveria ser considerado. E não olharmos só para a rentabilidade imediata do eucalipto. É imediata, mas os custos versus a rentabilidade, eu penso que estão a dar mais prejuízo do que estão a dar lucro e deixam de ser interessantes. Enfim, é a nossa opinião.
Muito obrigado. Enfim, uma visão generosa dos 15 minutos. Perguntava aos senhores deputados, entretanto, dou nota da entrada na reunião do deputado João Ramos, que é do PCP, do Partido Comunista Português, que se juntou a nós. Bem-vindo. Eu começava por perguntar ao deputado Álvaro Batista, PSD.
A palavra. Ora, muito obrigado. Cumprimentar o senhor coordenador, cumprimentar os senhores peticionários, nas pessoas do senhor Dr. Carlos Fragoeiro, da doutora Carmen Fragoeiro, do Dr. João Lopes, comentar naturalmente os outros meus colegas deputados aqui presentes, dos outros partidos, e dizer-vos o seguinte. Eu sou do distrito de Castelo Branco. Nasci em Castelo Branco, sempre vivi em Castelo Branco, tirando o tempo da tropa e o tempo da licenciatura que fiz aqui em Lisboa, regressei a Castelo Branco e moro lá. E, muito sinceramente, acho que os senhores precisam de lá ir fazer uma visita ao distrito de Castelo Branco, ou ao distrito de Mação, ali naquela zona das Serras, ou ao distrito da Guarda. Acho que precisam de lá ir ver o que lá está. Porque, sinceramente, não vão lá há muito tempo, ou se lá têm passado, não têm olhado para a paisagem. Eu acho que, portanto, antes de mais, queria adiantar-vos o seguinte, e já vou explicar-vos o que é que eu quero dizer com isto. A nível do PSD, nós não somos nem a favor nem contra o eucalipto, nem a favor nem contra o cebreiro, nem a favor nem contra o pinheiro, porque todas as espécies têm o seu lugar. Se os senhores tiverem paciência para ir ver as audições, e também acho que é uma coisa que eu vos aconselho, para irem ver e ouvir as audições que foram feitas no grupo de trabalho da reforma florestal, estão disponíveis no site do Parlamento, foram ouvidas N entidades, e eu acho que precisavam de ir ver, porque acho que faz falta irem ver as audições. Vão verificar que, por exemplo, em muita da floresta que é explorada pelas celuloses, as áreas ardidas são incomensuravelmente inferiores àquelas que se verificam, tanto na floresta tradicional e no resto da floresta. E uma coisa que eu vos posso dizer de experiência própria é que o eucaliptal arde com a mesma violência que arde o pinhal, e com a mesma violência que arde o sobreiral, e com a mesma violência que arde qualquer plantação, desde que o terreno esteja... Eu estou-vos a falar, e vocês podem lá ir ver o terreno, estão lá as áreas ardidas para os senhores verem. Desde que os terrenos estejam abandonados. Porque os terrenos abandonados enchem-se de matagal, o eucaliptal, por sinal, até se enche menos, enchem-se de matagal e ardem com a mesma violência. Estão lá para ser visto. E qual é o problema que existe? O problema que existe é que o pinheiro leva 30 anos, entre 30 a 40 anos, para dar rendimento, tirando a estacaria. Mas a estacaria, a produção de estacaria, não produz rendimento, não dá rendimento aos proprietários. O sobreiro, mais ainda, mais tempo ainda. As outras espécies, as folhosas, andam tudo mais ou menos dentro dos mesmos prazos. E o eucaliptal tem duas coisas que é fundamental para o rendimento dos proprietários agrícolas do interior, que é produzir entre 8 a 10 anos, e outra característica essencial é a de que passa o incêndio e a esmagadora maioria dos eucaliptos não se perde, contrariamente ao que acontece com o pinhal. E o que aconteceu na minha região foi que começaram os grandes fogos, normalmente sempre houve incêndios no interior, portanto os incêndios não são um fenómeno de agora. O fenómeno de agora recente são os grandes incêndios. Os incêndios começaram em 88 no meu distrito, o primeiro grande incêndio de grandes dimensões foi em 88. Houve muitos proprietários, mesmo muitos proprietários, a voltar a plantar pinhal e passados 12 anos, entre 12 a 14 anos, voltaram a arder as mesmas áreas. Houve alguns proprietários a plantar pinhal, já não foram muitos, já foram só alguns a plantar pinhal, e voltou a arder novamente, e voltou a arder agora outra vez. E, portanto, o que aconteceu foi que os proprietários que tinham plantado sobreiros, outras cerejeiras, pinheiros, portanto, viram todos os seus investimentos arder e os únicos que conseguiram retirar algum rendimento foi aqueles que plantaram eucaliptal. E o problema, vocês vão hoje lá à minha zona, andei a ver incêndios neste fim de semana, as áreas dos incêndios e também lá áreas que não estão ardidas, o que acontece é que, devido ao despovoamento, neste momento, de grande parte do território está pura e simplesmente abandonado. E vocês vão verificar, se pegarem na legislação, esta legislação que nós agora aprovámos recentemente, vão verificar que grande parte da legislação que agora foi aprovada no Parlamento reproduz no essencial aquilo que já constava na legislação que não era cumprida. E, portanto, o problema não está falta de legislação, não estava em falta de legislação, estava na circunstância de não estarmos a cumprir a legislação que temos neste momento. Já era antes, continua a ser agora, obrigatório fazer aceiros, fazer limpezas com o controle da vegetação 10 metros para o lado de cada estrada, seja municipal, seja nacional. Estava a ser cumprido? Não estava. Vai começar a ser cumprido e eu digo-vos francamente, não vai começar a ser cumprido. A mesma coisa no que diz respeito aos afastamentos das povoações, das zonas industriais. Vocês vejam, por favor, o que é que estava antes e o que está agora e vão verificar que os problemas são os mesmos. E, portanto, quando se quer... Portanto, esta questão do abandono dos territórios do interior, do interior, esta questão do abandono do mundo rural, esta questão de precisarmos de fazer ordenamento florestal é um problema que tem que ser um dia resolvido neste país, porque senão qualquer dia já não há ninguém lá daquele lado do interior e vai toda a gente morar no litoral e, portanto, o problema vai-se agudizar porque esta questão do terreno agrícola tem um problema, é que quando, termino já, Sr. Coordenador, é que quando ele não é cultivado, crescem as infestantes, os matos. Vocês forem verificar ao interior, grande parte das áreas ardidas já nem têm povoamentos florestais, já são matos, são terrenos abandonados, pura e simplesmente. Porquê? Porque as pessoas deixaram de ter esperança de ter rendimento do que quer que seja. E, portanto, faça-se o que se fizer, ou queira-se defender a política de ordenamento que se quiser, a espécie florestal a investir, nenhum proprietário pode continuar do interior ou do litoral a plantar para saber que entre 10 a 14 anos aquilo que ele está a plantar vai arder. Muito obrigado pela
Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Relator. Cumprimentar em primeiro lugar os nossos representantes dos peticionários, o Dr. Carlos Fragoeiro, a Dra. Carmen e o Dr. João Lopes, e agradecer-lhes o exercício de cidadania que fazem e que demonstram ao liderar esta petição. Portanto, queríamos, como primeiro sublinhado, dar essa nota positiva e acolher com agrado os contributos que trazem para esta discussão, que, como já se percebeu, continua a dividir e a ter múltiplas leituras. E dentro dessas leituras também há leituras políticas distintas e é isso mesmo que hoje estamos aqui a assistir mais uma vez. Recentrar e sublinhar duas ou três coisas. A questão da floresta em Portugal é uma questão estrutural, não é uma questão conjuntural e que vamos resolver de um dia para o outro. Há realmente aqui uma série de questões que se foram avolumando e que se foram acrescentando às políticas e aos modelos de exploração florestal e que nestes dois últimos anos tiveram o seu expoente máximo com aquilo que de mais dramático tivemos em termos de consequências dos incêndios florestais. Portanto, a minha primeira nota era exatamente para chamar a atenção para a questão de ser um problema estrutural, de ter a ver com o modelo de... que neste momento o interior do país está a passar, tem a ver com o abandono rural, tem a ver com a falência do modelo agro-silvopastoril, tem a ver também com o facto de que de repente se abandonou aquilo que era, pensámos nós, um modelo de exploração sustentável do nosso território, com o uso múltiplo da floresta, com o mosaico florestal, E houve realmente espaço para que espécies como o eucalipto tomassem posição naquilo que era a nossa área florestal nacional. Eu relembro que Portugal continua a ser o país da Europa que continua a perder, é o único, que continua a perder a área florestal de ano para ano. E, portanto, então, somados este ano, ainda estamos a atingir uma cifra maior. O problema e a petição que subscrevem está, do nosso ponto de vista, claramente ultrapassada com a última decisão votada nesta Assembleia da República, no sentido de limitar a expansão da espécie eucaliptos em Portugal. Isso tem a ver com a retoma da autorização e da comunicação prévia, que passa a ser outra vez necessária. O ICNF passa a ser responsável pela gestão nacional da área global e também com a ligação que isso tem com a Estratégia Nacional Florestal e com a necessidade premente que registamos de atualização do inventário florestal nacional. Mas também há aqui questões que realmente perspassam toda esta questão. Todos nós hoje sabemos que é urgente incorporar tecnicidade e conhecimento também na exploração florestal. E nós também somos daqueles que entendemos que um território não é exclusivo de uma espécie, ele deve ser exatamente adaptado em função das suas características. E, portanto, achamos bem que esse modelo de exploração florestal seja adaptado a cada território e que consiga, a partir daí, adaptar-se com um único grande objetivo que também passou a estar presente no vértice das nossas preocupações, que é a gestão e a governança do risco que esse território tem. Nós não podemos fazer de conta de que os incêndios continuam a incidir fortemente sobre a região centro do país. Curiosamente, é a região que tem mais área de eucalipto plantada, vá-se lá saber porquê. E também escusamos de fazer de conta que o próprio relatório da Comissão Técnica Independente, no capítulo que dedica ao ordenamento da floresta, ressalta exatamente aquilo que os senhores hoje vieram aqui dizer, que comumente esta espécie na Austrália já foram registadas cientificamente projeções a mais de 20 km de distância quando essa espécie é atingida por incêndios florestais. E, portanto, aquilo que hoje queria aqui sublinhar é que estes problemas só se conseguem resolver e não há aqui uma medida, não há aqui uma receita com ordenamento e com gestão da nossa floresta. E isso sim é que vai demorar tempo. Fazendo de conta que ela não existe, fazendo de conta que está tudo igual, fazendo de conta que ano após ano, área após área ardida, que não é pelo eucalipto que vamos lá e que não é esse o nosso problema, bem, nós achamos que também é esse o problema. E, portanto, há que começar aqui um outro caminho, no sentido de, certamente, conseguirmos um outro tipo de resultado. Portanto, em termos de súmula, aquilo que eu queria hoje aqui dizer é que realmente partilhamos esta vossa visão. Acho que é preciso ser explorado um outro caminho, é preciso fazer com que a nossa floresta tenha outra vez retorno de rentabilidade, porque é isso que faz com que as pessoas apostem ou não apostem na floresta. Também somos de acordo de que neste momento, e face àquilo que é a opção mais óbvia, qualquer proprietário florestal se vê tentado a apostar em eucaliptos porque é aquele que dá retorno mais rápido, mas também nós achamos que, do ponto de vista das medidas de política pública, há que encetar aqui um caminho para que realmente essa opção não seja a mais óbvia e também que seja dada alguma outra garantia de que outras espécies, com outro retorno e com menos risco, também possam ter lugar na nossa floresta e particularmente também sejam objeto de rentabilidade. E isso também tem a ver, uma última nota, com a questão que vamos ter que mais cedo ou mais tarde abordar, a questão da subsidiação por parte da PAC daquilo que nós sabemos, chamamos de serviços de ecossistema. Neste momento, os proprietários que são, por exemplo, abordados para fazer uma faixa de contenção não tiram partido dessas áreas. Por outro lado, também sabemos que a questão do pastoreio também pode constituir como uma medida muito eficaz de prevenção de fogos florestais. Portanto, todos estes serviços de ecossistema que são passados para a sociedade, para o bem comum, também um destes dias também tem que ser abordados por nós, no sentido também de ser encontrado aqui um modelo de financiamento para esse serviço. E, portanto, eram essas notas que eu hoje queria aqui deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Relator. Cumprimentado, além do grupo parlamentar do PCP, os peticionários, e já foi muita coisa dita sobre esta matéria, não tenho muito a acrescentar. Só uma primeira referência que me parece importante é que aquilo que é o objeto da petição vem ao encontro daquilo que é as nossas preocupações. O grupo parlamentar do PCP, quando foi publicada esta legislação, pediu a apreciação parlamentar e propôs que cessasse vigência, e por isso acompanhamos esta preocupação que aqui nos colocam. Contestámos aquilo que foi a chamada lei da eucaliptização, e ainda agora disse o PSD aqui, o CDS também diz, bem podem dizer que as árvores são todas iguais. No concreto, aquele governo do PSD e do CDS promoveu uma legislação que tratou de forma diferenciada o eucalipto e não definitivamente a outras, que era preciso tratar de forma diferenciada. Por isso podemos afirmar apenas juntos que são todas iguais, mas que no concreto a legislação e a preocupação que surgiu não foi com todas da mesma forma. E estamos a tratar aqui de uma espécie que não é endémica, é uma espécie que está introduzida, tem a sua importância económica, é verdade. Portugal produz dos papéis de papel com melhor qualidade e por isso está a indústria é pujante, não consegue obter a matéria-prima em Portugal que precisa para a sua elaboração, até porque foi também apoiada e financiada para si alargando, e agora não tem matéria-prima suficiente para trabalhar, e isso é que determina que haja também depois um conjunto de medidas e de intenções para lá alargar a produção de matéria-prima. E nós percebemos que um produtor florestal, o seu objetivo é tirar rendimento da sua exploração, e por isso procura espécies que tenham rentabilidade, e também por isso é que existe Estado, existem serviços públicos para fazer uma intervenção no sentido de minimizar as consequências dessa atuação e dessas opções. Porque depois nós vivemos na contingência contrária, que a única espécie que compensa aos produtores plantar é o eucalipto, mas depois está a haver uma panóplia de produção, nomeadamente de madeiras nobres, e quando nós vamos comprar mobília, a mobília não é tudo igual. E por isso há madeiras que continuam a valer mais que outras, e nós em Portugal não produzimos madeira nobre, e para utilizarmos temos que importar de outros países e temos condições para produzir. O problema relacionado com isto é também imediato, isto nós vivemos no mundo imediato, não é? E muitas vezes o que se procura é o rendimento imediato a partir de outras eucaliptos, daqui a 10 anos já se vai buscar, e isso é tanto mais necessário quando deixou de haver também policultura, a poliutilização, multiplicidade de organização nos territórios, porque quando havia agricultura, pastorícia, e quando o pinhal lá estava para quando o filho casava, não é? Era ali uma espécie de milheiro que estava guardado, isso tinha um significado. Agora, quando essa fonte de rendimento passa a ser exclusivamente a floresta, há depois uma procura por imediato e rendimento imediato, que, logicamente, que as políticas públicas têm que ter intervenção relativamente a esta matéria. Há depois aquilo que foi falado, que é a questão do problema do abandono rural, mas o mundo rural não se abandonou por ele só. Abandonou-se porque as pessoas deixaram também de ter condições para lá estar, e começamos a fazer a contabilidade de quantas crianças é que temos, quantos doentes é que temos, e encerramos ao meio posto médio com uma escola. E por isso, quando está a vir a abandonar, muitas vezes as pessoas já não têm condições para lá ficar, e depois o abandono rural tem custos. E se calhar, se nós tivéssemos o mundo rural ocupado, tínhamos custos por ter lá as escolas, os postos médios, muitas freguesias, mas não tínhamos os custos que temos de pagar agora em condenações pelas mortes, e como manter sistemas de defesa da floresta contra incêndio e sistemas de combate que, por mais dinheiro que a gente ponha lá em cima, nunca serão o suficiente para as necessidades que temos. E estamos numa fase em que não podemos aliviar, eu estou a dizer isto, mas a minha perspectiva é que não podemos aliviar os custos que colocamos no combate. A nossa floresta não tem condições para nós aliviarmos. Eventualmente podemos chegar a uma altura em que a gestão florestal esteja de tal forma que nos permita retirar o seu combate. Neste momento isto não pode, ser feito. Há depois uma matéria que já foi abordada, que tem a ver com o conjunto de cumprimento de regras e de normas. Não precisamos inventar nada. Aliás, até o relatório, nós já dissemos isto, até o relatório da Comissão Independente veio apontar, que foi criado para os incêndios de junho, veio apontar um conjunto de propostas de medidas que, na bem da verdade, já tinham sido apontadas em outras ocasiões, até para algum relatório da Assembleia da República. O problema tem sido sempre cumprir. Tem sido cumprir, tem sido ter o dinheiro que é preciso para cumprir. Um exemplo mais claro disto é a questão do cadastro. Foi avaliado que era preciso 700 milhões para fazer o cadastro. Os 700 milhões nunca foram disponibilizados ao cadastro. acho que nunca foi feito. E depois podemos inventar os sistemas todos, mais simples ou mais, mas é daquelas coisas que é preciso estar lá e é preciso ver o terreno, porque é daquelas coisas sensíveis em que é preciso delimitar o meu terreno, mas na confrontação que eu tenho com o meu vizinho. E a possibilidade de não estudar a chapada porque não concordamos com a limitação do terreno é elevada, e por isso é, e não a dica de presença no território, por isso é por isso que é caro, mas tem que ser feito. Depois até cria espaço para outras coisas, que é aquela ideia de que os passados presentes são os terrenos abandonados. Só eu ia mostrar, foi um estudo que fez isso, que há ali uma relação entre os terrenos não conhecido, havia os presentes junto que vêm cá falar connosco, que dizem assim que epá, eu nunca tive esse problema, porque cada vez que ia largar o caminho aparecia logo o modelo a dizer que aquele terreno era dele, por isso nunca tive problemas com o dono desconhecido. Há um problema que já falei do desmantelamento dos serviços públicos, um dos mais evidentes é a Autoridade Florestal Nacional. A Autoridade Florestal Nacional do nosso país foi a vanguarda em matéria de política florestal. Tinha um conjunto técnico, um conjunto de orientações que permitia ao nosso país muitas vezes estar à frente da matéria, mas foi sendo desmantelado. Neste momento nós costumamos usar estes dados, porque nos foram dados pelo Governo, metade dos trabalhadores do ICMF têm mais de 55 anos. Nos próximos 10 anos saem dos serviços. Se não for forçado, há uma política e uma cultura de instituição que se perde, como se tem vindo para ver muita coisa ao longo dos anos. E depois, não podemos tirar desta equação o processo de integração da União Europeia e a política agrícola comum e os efeitos que teve neste processo todo de abandono do mundo rural e de orientar os fundos para um tipo de agricultura muito específico, que depois não é aliás, um tipo de agricultura de outras pessoas. Eu sou de uma região, do distrito de Beja, que alguma agricultura que lá se faz, o melhor é não haver pessoas nas aldeias, porque se houver é um problema, está ali, queixam-se dos pesticidas, e depois há ali aquele problema social, estão ali aqueles que estão desempregados, e depois nós mandamos vir trabalhadores da Ásia para colherem a azeitona, que depois coloca ali algum incómodo, por isso não houver lá ninguém, é melhor. Mas este é o tipo de agricultura que a PAC tem vindo a apoiar, e isto não está desligado daquilo que foi o desenvolvimento do país. Há uma questão que eu gostava de vos devia falar relativamente à entrada em vigor do Rejal. A doutora Carmen referiu que há esta coisa de se calhar de entrar em vigor tardiamente. Gostava de ver isto porque o senhor ministro também não foi muito correto com a Assembleia da República, que disse que a Assembleia da República é que tinha decidido que a lei entrava em vigor em 180 dias. A lei entrou em vigor em 180 dias porque a proposta do governo para quem mandou disse que precisava entrar em vigor em 180 dias. E nós, o governo faz uma proposta, diz que os serviços precisam de 180 dias para se organizar depois da lei ser sido publicada. Porque somos nós para dizer que não. E por isso a verdade foi esta. A verdade é que ela entrou em vigor 180 dias depois, para isso que lá dizia na proposta que o governo mandou, mas, como sabe, já há iniciativas no âmbito do Orçamento de Estado e certamente, tendo em conta que elas são abrangentes, a lei entrará em vigor no dia 1 de janeiro. Acho que já é possível adiantar isso, né? Tendo em conta que os parlamentares concordam com este posicionamento. Agora, há outro problema relativamente à área do eucalipto, porque a verdade é que se ele aumentou nos últimos anos, nomeadamente nos últimos 2 anos, é porque a lei entrou em velocidade cruzeira, não é? A lei do eucalipto disse que entrou em velocidade cruzeira, e por isso começa a área do eucalipto começa a crescer, e se não fosse travada, sim cresceria. Mas o travado é preciso de outra coisa. É preciso desde logo cumprir as metas da Estratégia Nacional para a Floresta, e elas nunca foram cumpridas, e cada vez que houve inventários veio-se a verificar que havia mais área do eucalipto do que aquela que a estratégia permitia. E de menos que isso possa vir a acontecer. Termino. E por isso a fiscalização também era fundamental, porque não podemos continuar a alterar as metas da estratégia cada vez que fazemos um inventário. Desde logo os inventários têm um problema, precisam ser revistos, são feitos com base em dados de há 10 anos atrás, 5 anos atrás, e têm esse problema. E pronto, já terminou o meu tempo, só para... Desculpe, Sr. Presidente, Sr. Relator, só para dizer isto. Que foi aqui colocado, que é muito interessante, esta ideia é muito interessante de a área das celulose arde menos que a outra. E eu faço... Porquê que a área das celulose arde menos que a outra? Porquê que eu tenho um eucaliptal e não tenho condições para fazer um tratamento adequado e uma gestão adequada? Porque a rentabilidade é tão baixa que me dá o fim. E as celuloses têm. E por isso essa é uma pergunta que era sempre interessante fazer.
Muito bem. Agradeço a capacidade de alguns dos colegas deputados. Se me permitem, em um lugar
acho que eu não gostaria de fazer e tentar ser sintético até para um exemplo. Eu de facto recomendo que vejam os vídeos e que nesse aspecto acompanhem o sistema PST, porque há contributos muito valiosos e muito informativos dessas audiências feitas no âmbito da discussão do que é que
nós, genericamente, acompanhamos as preocupações que nos trazem de revogação ou alteração do rejar, acompanhamos a vossa preocupação sobre a área de eucalipto e a extensão do eucalipto, com as consequências que são aí apontadas, porque, de facto, as árvores não são todas iguais. É verdade que ouvimos aqui na Assembleia da República dizer que todas ardem mais ou menos, mas também ouvimos dizer que os eucaliptos ardem mais e projetam muito mais e criam, têm um potencial de ignição muitíssimo superior a todas as outras. Portanto, de facto, do ponto de vista da resistência ou da resiliência ao fogo e do seu potencial de ignição, o eucalipto ultrapassa tudo, todas as outras árvores, inclusivamente o pinheiro. De facto, é lógico que cada proprietário individual queira tirar o melhor, o mais rendimento das suas pequenas parcelas, mas isto é a demonstração de que a soma de lógicas individuais não dá uma boa lógica para a comunidade. É que se todos resolvem pôr eucaliptos, depois ardem os eucaliptos todos e acaba por prejudicar todos. E, portanto, há que colocar o interesse da comunidade acima das lógicas individuais para que todos ganhem. E nesse aspecto, de facto, é preciso diversificar o mosaico florestal, não só florestal, o mosaico rural, que integra as áreas florestais, as áreas de pastorícias e as áreas de agricultura, para que haja mais capacidade de resistência ao fogo, para que todos ganhem. O grande problema, de facto, é a grande dimensão que muitos justamente apontam na vossa petição, a grande dimensão que o eucalipto atingiu em Portugal, mas não só isso, também as extensões em mancha contínua. O próprio decreto-lei, o chamado 124, que criou o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, impõe limitações às manchas contínuas monoespécie, e essa legislação não é cumprida. Essa legislação não é cumprida por variedíssimas razões, algumas das quais já foram apontadas. Uma é a falta de fiscalização, a insuficiência dos serviços que vão sendo esvaziados, apelidados de gordura do Estado, quando não eram apodados de pessoas que não querem trabalhar, os funcionários públicos, mas também porque a própria estrutura do espaço rural tem uma característica muito singular em Portugal. Em primeiro lugar, Portugal é dos países onde a percentagem de floresta privada é maior. Portanto, 97% da floresta é privada, e depois onde as parcelas são extremamente pequenas. Portanto, há centenas de milhares de hectares de proprietários da floresta. E, portanto, estas duas características que em si mesmo têm que ser levadas em conta na hora de aplicar a legislação. E, portanto, de facto é verdade, quando se chega à altura de construir uma faixa de gestão de combustível, há sempre um vizinho que pergunta porquê é que é ali, porquê é que não é ao lado. E, portanto, isto impõe, do nosso ponto de vista, e foi isso que devemos a defender ao longo dos últimos meses em que discutimos acaloradamente e muito estes temas aqui na Assembleia da República, é preciso ganhar escala, isto é, que as áreas sob gestão agregada sejam as que permitam uma exploração racional e rentável e que se diversifique o mosaico florestal. E, portanto, nesse sentido, nós avançamos com uma proposta, que é das unidades de gestão florestal, que acabou por ser aprovada aqui na Assembleia da República, no fundo, no sentido de permitir que os proprietários, os muitos e micro e pequeníssimos proprietários, agreguem as suas parcelas, mantendo a posse da terra e, portanto, agregando numa única gestão as suas parcelas, se cria ali um espaço com uma dimensão suficiente que permita conferir alguma racionalidade à ocupação florestal do território e alguma rentabilidade também a essa ocupação. Foi essa a solução que defendemos e que foi aprovada, felizmente. Esperemos que o Orçamento de Estado, que atribua verbas suficientes do Orçamento de Estado para estimular a promoção dessas unidades de gestão florestal. Para terminar, o REJAR que foi aprovado, de facto o REJAR foi criado para promover o eucalipto, Isto não é nenhuma afirmação especulativa, essa afirmação está no preâmbulo do próprio Decreto-Lei 96/2006, portanto está lá escrito, preto no branco, por mais que hoje os partidos como o PSD e o CDS, sobretudo o CDS, tente dizer que não, senhor, mas tiveram a infelicidade no momento de maior descontrole de o escrever, e portanto hoje não podem apagar o que está escrito no Diário da República, está lá escrito que é para promover o eucalipto, e portanto fizeram-no com essa intenção. O rejado foi revisto num bom sentido, que levará para já a uma travagem, numa primeira fase, a uma travagem da área do eucalipto, que não será de 820 mil hectares, como aqui dizem, mas que se estima, enfim, é um número mais ou menos aceite, muito embora, na verdade, ninguém possa em rigor qual é, mas que se estime que neste momento andará por 1 milhão de hectares, ou até talvez mais, porque aos 820 mil que havia, ter-se-ão somado muitos mais clandestinos, como todos sabemos, e continuam a somar. Só para vos dizer que na última reunião da Câmara Municipal de Abrantes, que teve lugar há cerca de uma semana, só numa reunião da Câmara apareceram 70 projetos de rearborização com eucalipto. Portanto, isto diz tudo sobre o afã eucaliptizador que continua a fervilhar por este país e que, enquanto não for posto um travão, uma paragem e um reset a isto, continuará até ao último minuto, até ao último segundo, a eucaliptizar, porque é isso que dá no curto prazo. Portanto, esperemos que o rejar seja um contributo, ainda que modesto na nossa opinião, para travar e tentar começar a reverter esta situação, e o que eu poderia talvez, para terminar, é exortar que o vosso exercício de cidadania significasse que se mantenham atentos e que se fosse necessário e possível tivessem novas iniciativas que permitissem manter na ordem do dia este problema, porque ele é de facto um problema pertinente. Pronto, eu agora, se estivessem de acordo, dar-vos-ia, eu pedia de facto que fizesse um exercício de síntese muito grande, porque ainda há pouco foi um pouco permissivo, mas que fizesse um exercício, o mais 10 minutos, o tempo máximo, 10 minutos, que se sintetizassem. Parece que cabe ao Dr. João Lopes agora fazer esta
Sim,
intervenção
quero,
final.
Sim, quero aproveitar também para cumprimentar os senhores deputados. Obrigado por nos receberem aqui. Nós sabemos que isto é um bocadinho chover no molhado, portanto este tema já está um bocadinho batido, mas a verdade é que não se tem feito nada e, portanto, nós, enquanto cidadãos portugueses, e para mim e para muita gente com quem contacto, não só portugueses como muitos colegas que tenho por esta Europa fora, isto é, na verdade, uma vergonha. Nós estamos a falar aqui de uma vergonha nacional. Esta quantidade desmesurada de monocultura, de incêndios e de mortes, isto é uma vergonha. Dizer ali ao senhor deputado do PSD que, obviamente, que eu também partilho daquela noção que nós temos que tirar rendimento das terras e, portanto, as pessoas têm que ficar nas aldeias, portanto, têm que povoar o interior. E devo-lhe dizer que eu não sou do distrito de Castelo Branco, mas tenho lá um terreno. E é uma zona lindíssima. E perguntava-lhe, se calhar, porquê? Porquê é que esse distrito, principalmente a parte leste, não está descaracterizado? E a resposta é óbvia. Porque não tem eucaliptos como tem Coimbra, como tem Viseu, como tem Aveiro. Bragança na mesma situação, é uma zona lindíssima, o Alentejo também, quer dizer, o resto do interior, e principalmente do interior e litoral, é o que nós sabemos. E, portanto, deixar-lhe só aqui esta nota, que nós também conhecemos as zonas dos incêndios. Eu tenho passado os últimos fins de semana a ver zonas ardidas. Não só o senhor deputado. E devo dizer que aquilo é uma dor de alma. Este ano realmente foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Mas é que ardeu tudo. Não foram só os eucaliptos, é um facto. Portanto, foi tudo. E nós estamos aqui a tocar num assunto, obviamente, que este assunto não é exclusivo. Nós não podemos considerar que as espécies são todas iguais.
Não,
ou seja,
peço imensa desculpa, mas é assim, está mais aprovado com a ordem
dos... Sim, sim.
Dizer que, lamentavelmente, discordo quase na totalidade com o que o Sr. Deputado do PSD disse. E eu digo lamentavelmente porque me parece que dizer que todas as espécies ardem de igual forma, considerando todos os dados científicos que existem neste momento, não sei qual é o fundamento com que o diz. Dizer que... enfim, que a legislação anterior já previa todo um conjunto de situações que previam resolver, mas que já não era aplicada e que esta, se calhar, poderá também que algumas coisas não serem aplicadas, e eu penso que foi isso que eu percebi, deixa-me preocupada e um pouco triste, se calhar percebi mal. Depois, a questão do desmatamento, dos terrenos abandonados, ser aqui um potenciador do incêndio e que arde todas as áreas, exceto o eucalipto. Então, é um pedido que eu faço a todos os representantes de todos os partidos que aqui estão, que seja analisado, então, porque é que, afinal, e de uma vez por todas, não é? E porque estes dados também existem e nós também os temos aqui, arde mais todo um outro conjunto de espécies que são autóctones e que está provado que tem uma resistência maior ao fogo do que o eucalipto.
Arde mais em Portugal,
é que é assim, estatisticamente está provado. Então, se calhar, está na hora de se perceber isto e não dizer-se apenas isto como se isto fosse uma coisa que estava tudo bem. Não está tudo bem, Sr. Deputado. Eu peço imensa desculpa, mas não consigo concordar. Não, mas é que repare, é quando me diz que ardem todas igual, quem planta pinheiro, quem planta cerejeira, também ardeu e também perdeu durante não sei quantos anos. Quando me diz que o eucaliptal não se perde, sabe porquê é que ele não se perde? Porque ele depois do incêndio volta a nascer e só precisa com muito mais força. O eucaliptal é rentável precisamente por isso, porque ele não precisa de ser replantado. Ele, mesmo que arranque a raiz na íntegra do solo, ele mantém lá, basta não ter feito uma limpeza 100%, pois, mas basta ter deixado lá uma coisinha. Aquilo começa a despontar. Por isso é que ele não se perde. Por isso é que ele não se perde. Mas é importante analisar também porque é que ele não arde. Ou podemos então dizer, como o meu marido teve num seminário há pouco tempo, que isso deriva do baixo nível cultural das pessoas, que fazem as queimadas e que descontrolam as queimadas e ficamos por aí. Não, não acho que ficamos por aí, muito sinceramente. Eu acho que, se isto são verdades, elas têm que ser analisadas e têm que ser discutidas e têm que ser percebidas. Efetivamente, como o meu colega disse, a zona de Castelo Branco é uma zona privilegiada e, de facto, as coisas lá não têm corrido muito mal. Outras zonas por onde nós... Não têm corrido tão bem, peço desculpa. De facto, outras zonas têm corrido bastante mal. E aí eu posso lhe dizer, porque enquanto o Governo atribuía e não atribuía subsídios e desmaterializava o dinheiro necessário, eu, o meu marido e muitas outras pessoas juntámos-nos e com os nossos próprios meios deslocámos ao sítio dos incêndios, fizemos o nosso trabalho, fizemos ajuda à população e fizemos o nosso exercício de cidadania, acompanhámos e encontramos muitas pessoas a fazer o mesmo. Enquanto o Governo conseguia e não conseguia desbloquear verbas e gerir todas estas questões, enfim, que eu percebo que levam o seu tempo. Portanto, sim, conheço um bocadinho do que é que se passa relativamente às zonas dos incêndios e era só isto que eu queria dizer.
Um minuto, dois minutos. Só para terminar, então, gostava de dizer que, efetivamente, estatisticamente, comprovamos que o eucalipto é das espécies que menos arde em Portugal, curiosamente. Mas porquê? Temos de nos questionar porquê. Se o eucalipto arde, não arde assim tanto, e temos uma área enorme ardida a nível nacional... Portanto, o que mais arde são outras espécies, para além de pastos e matos, obviamente, mas o que mais arde em termos globais e absolutos são outras espécies, temos que nos perguntar porquê. Porquê é que isto se passa? Que realidade é esta? Será que, não querendo entrar, obviamente, em especulações, mas será que, como o Sr. Deputado referenciou, não será no sentido de um proprietário que tinha plantado um pinhal... num ano vê ardido, volta a plantar, passado 10 anos volta a ver ardido e sucessivamente até decidir, epá, tenho que plantar um eucaliptal. Eu pergunto-me, será que não há motivação por trás desses incêndios para que haja plantações de eucaliptal? Não? É uma questão, mas eu penso que esta é uma questão legítima que deve ser colocada e deve ser ponderada. Temos uma área enorme ardida. Porquê? Qual o motivo? Há uma criminalidade por trás disto. Não é por falta de asseios. O Sr. Deputado falou em falta de asseios, em falta de limpeza de matas. Isso, desculpe a expressão, são fé divers, porque nós lá fora, em Espanha, em Itália, em Grécia, não temos estas coisas todas que falamos cá, não temos limpeza de matas. As limpezas de matas, uma mata é praticamente virtualmente impossível de limpar. É virtualmente impossível de limpar. Epá, podemos tratar dos caminhos, podemos limpar a berma da estrada, lindamente. Agora, limpar uma mata, uma floresta, é virtualmente impossível. Sejamos honestos. Ou então, gastamos um rio de recursos para o fazer. Portanto, naturalmente, acho que é legítimo. A pegar fogo, que é esta a realidade, a pegar fogo àquilo que não é eucalipto. Porque esta é a realidade, é a estatística. Eu fiz um exercício estatístico em que demonstro claramente que, por exemplo, em 96 tivemos a área de eucalipto ardida que correspondeu a 3,11%, em 2000, e estou a referenciar anos ao acaso, em 2000 correspondeu a 4,62%, Em 2005, fantasticamente, correspondeu a 18,44 e foi o ano em que ardeu mais eucalipto, mas de todas as espécies e toda a área ardida, correspondeu apenas a 18,44. Ok? E ardeu bastante, mas todos os anos ardeu muito menos. Porquê? Eu acho que nos temos que questionar por aí. Que motivo é que há por trás? E isto não é querer entrar em especulações, mas acho que cabe ao Estado analisar e perceber que a única forma de pôr cobro à redução da floresta, principalmente à redução da floresta, que é autóctone, e não é autóctone não é por ser especialmente a nossa, é autóctone porque está adaptada à nossa realidade. Nós podemos fazer pasto de papel com pinheiro. É possível. Epá, é menos, um bocadinho menos rentável. Demora um bocadinho mais tempo a obter o mesmo rendimento. Epá, é verdade, mas conseguimos. Mas temos algo, temos espécies que são adaptadas à nossa realidade. Não há um lucro tão imediato. Posto isto, eu penso que temos que, essencialmente, é partir, e é independentemente da lei ter boa intenção, mas deveria é partir para a solução de limitação e redução efetiva do eucalipto. E com isto, só para terminar, só mesmo para terminar, esta petição não é partidária, ok? Não há qualquer afiliação nem intenção partidária neste tema, muito pelo contrário. Penso que há peticionários de todos os quadrantes. Eu curiosamente, e se calhar para alguma perplexidade, eu reconheço-me com o partido do senhor deputado.
Muito bem. Está a
curiosamente.
Está a declaração de interesse.
E muitos outros peticionários reconhecem-se também com o seu partido e com outros partidos.
Tem
que
mesmo terminar.
Obviamente que vai havendo descredibilização com estes temas.
Muito bem. Eu perguntava aos senhores deputados se querem uma segunda ronda. Dispensam. Agradeço a vossa participação. Eu só queria dizer, porque ainda há pouco me esqueci, que será produzido esta... Produzirei um relatório, enfim, esta audição. Esse relatório será levado à comissão, à sétima comissão, que o votará. E depois a vossa petição, dado o elevado número de subscritores, será levada a plenário, eventualmente acompanhada ou não de iniciativas dos partidos, que poderão decidir ter essa iniciativa ou não. Cada partido decidirá. Muito obrigado pela vossa participação.